As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Cerca de 40 de operacionais de diversas valências da Polícia de Segurança Pública estiveram na discoteca Rio Bar, em Tomar, numa ação de fiscalização que decorreu entre as 2 e as 4 da manhã de sábado para domingo últimos. Esta operação foi feita para que as autoridades pudessem marcar posição na sequência de mais um episódio de violência que ocorreu neste fim de semana, altura em que um homem de 30 anos foi esfaqueado no pescoço. Por aquilo que a ERTE já teve oportunidade para apurar, foram elaborados alguns autos de notícia por contra-ordenações, assim como apreendidas 3 facas que estavam onde não deveriam estar, confirmou-nos fonte policial. De resto, tudo correu de acordo com a normalidade. Quanto à agressão com a arma branca, que ocorreu na manhã deste sábado, tal como a ERTE se adiantou em tempo oportuno, a PSP continua a reunir indícios que possam conferir mais certezas quanto ao responsável ou responsáveis. Ou seja, nesta altura, já há algumas pessoas identificadas com base em testemunhos cuja veracidade está a ser verificada. A vítima, esfaqueada no pescoço, como referido, acabou por ser considerada como ferido ligeiro, mas a verdade é que o golpe poderia ter terminado em tragédia. Entretanto, a gerência da discoteca Rio Bar já reagiu em comunicado às recentes ocorrências, particularmente às agressões em sábados consecutivos à porta daquele estabelecimento, sendo que num dos casos um militar da Guarda Nacional Republicana ficou com a cara desfigurada e noutra situação um homem de 30 anos foi esfaqueado no pescoço. Em texto publicado na rede social Facebook, o Rio Bar refere então que não se identifica com comportamentos desviantes da boa conduta humana e que sempre que estes acontecem, tudo faz para que os mesmos sejam resolvidos da melhor forma e que não se repitam. A gerência reage ainda à fiscalização de que a discoteca foi alvo de sábado para domingo nesta ação da PSP, referindo que assim como qualquer espaço de diversão noturna, o Rio Bar pode e deve ser fiscalizado, mantendo assim uma relação de proximidade e transparência com as forças policiais. O Rio Bar está aberto há 21 anos e sempre manteve uma boa relação com os clientes que por ali passam com o objetivo de se divertir, acrescenta o mesmo texto, que garante que estão a ser tomadas todas as medidas necessárias para que assim continue. O jovem que perdeu a vida na manhã deste domingo no IC9, em Carregueiros, era do concelho de Tomar. Chamava-se Ivan Santos e tinha 20 anos. Era ocupante de uma das 3 viaturas que foram intervenientes num trágico acidente de viação que ocorreu ao quilómetro 60 daquela via, acidente que obrigou à interrupção da circulação durante várias horas e à mobilização de cerca de 2 dezenas de operacionais entre bombeiros de Tomar, Caxarias, Ourém e Vila Nova da Barquinha, assim como da ambulância suporte imediato de vida e da viatura médica de emergência e reanimação. Houve ainda 2 outras pessoas que tiveram de receber assistência, tendo sido consideradas como feridos leves. As causas da ocorrência estão a ser apuradas pelas autoridades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, diz estar mais preocupada com os acidentes rodoviários que têm acontecido um pouco por todo o concelho do que com as questões de insegurança. Como se esperava, os recentes episódios que ocorreram na cidade, junto da discoteca Rio Bar, foram motivo para que o Partido Social Democrata interpelasse a autarquia no sentido de se perceber quais as medidas que têm sido tomadas. Assim questionou o vereador Tiago Carrão, sendo que na resposta, Anabela Freitas confirmou uma reunião recente com o PSP e GNR, onde foi abordado o reforço de efetivos, em especial durante o fim de semana. Mas depois as atenções foram centradas no número de acidentes que têm ocorrido, com Anabela Freitas a pretender saber se haverá alguma relação entre estas ocorrências e o estado do pavimento.
Preocupa muito mais a quantidade de acidentes, e não é por termos tido um acidente com vítima mortal este fim de semana. Não é por causa disso, porque isto já vem de há algum tempo. Preocupa muito mais a quantidade de acidentes que temos tido em todo o concelho. Já pedi aos serviços, porque nós temos identificado, nós temos prever se há alguma relação casual de nexo com... Nós temos identificado aquilo que são os pontos negros em matéria de acidentes por parte da GNR, que é um trabalho que a gente faz anualmente, e temos com as infraestruturas de Portugal, porque às vezes os acidentes podem, os pontos negros podem estar diretamente ligados à qualidade do pavimento, para ver, para já ter os serviços para informarem, para ver se há alguma relação cruzar, que aqui são os dados da Proteção Civil, cruzar com os dados da GNR e com os pontos que temos identificados, para ver se existe aqui alguma relação. No entanto, aquilo que tem sido o conjunto, é todos os dias mais do que um acidente. E em zonas espalhadas, não se pode dizer que é mais naquela zona ou mais na outra zona. É por todo o concelho que estão a existir, efetivamente, muitos acidentes. E, portanto, temos que ver o que é que se pode fazer, para já analisar e ver se há aqui alguma relação. Se houver alguma relação, o que é que podemos atuar, se há aqui alguma atuação física, nomeadamente em matéria de pavimento, ou de sinalização. E, portanto, temos que tomar aqui, nesta fase, estamos na fase dos serviços informarem para que possamos tomar decisões.
Tiago Carrão não ficou convencido com a resposta e insistiu na questão, recordando que o Conselho Municipal de Segurança poderá ter utilidade nesta matéria.
Porque o Sr. Presidente habilmente focou ali um bocadinho na questão da segurança rodoviária, que certo, é uma preocupação também de todos nós, mas não era propriamente o tema central daquilo que eu tinha abordado e também daquilo que tem sido a preocupação mais dos últimos dias da nossa comunidade. E aí o Sr. Presidente falou que era uma questão de percepção e eu queria perceber concretamente se o facto de ser uma questão de percepção é a percepção da Sra. Presidente ou se efetivamente existem os dados que a Sra. Presidente tem acesso, assim demonstram que realmente a segurança, ou a insegurança, aliás, que é o que realmente interessa, não tem aumentado, tem aumentado, tem-se mantido. Esse era um tema. E porque, até deixar aqui também uma alerta, não sendo propriamente uma questão que fosse levantada pelos vereadores, mas pelo PSD enquanto Assembleia Municipal, que apresentámos no dia 13 até um requerimento, porque temos o Conselho Municipal de Segurança que basicamente não existe, perceber concretamente porque é que isso não estou a dizer que se resolviam os males todos com o Conselho Municipal de Segurança, certamente que não, mas era um contributo, e estando previsto na lei, aliás, no meu entender até obrigatório de lei, que eu me recordo, acho que no mandato de 2013-2017 constituiu-se, mas nunca reuniu. Sr. Presidente, perceber porque é que isso não acontece e se isso não seria importante na estratégia da segurança da comunidade.
Anabela Freitas suportou-se então em dados da PSP e da GNR para referir que não tem havido aumento de criminalidade no concelho.
Quando eu lhe digo da questão da percepção, é daquilo que tenho falado com as forças de segurança, quer a PSP, quer a GNR. Efetivamente, não registam um aumento da criminalidade. Há algumas diferenças em tipos de criminalidade, portanto, podemos ter mais, imagino, por exemplo, de roubos, de habitações, e agora podemos ter outro tipo de criminalidade. Mas um aumento no concelho não registam. Registam em tipologias diferentes de criminalidade.
Questões de insegurança aqui tratadas, debatidas na recente reunião de Câmara de Tomar.
Rádio R, informação.
Uma mulher de 56 anos foi encontrada sem vida na sua residência, situada na Atalaia, Conselho de Vila Nova da Barquinha. A trágica descoberta aconteceu ao final do dia deste domingo, sendo que o corpo da senhora já se encontrava em avançado estado de decomposição, confirmou a ERTS, junto de fonte oficial da Proteção Civil. Ao que tudo indica, a mulher não era vista há vários dias, pelo que estão por apurar as causas para esta morte e ainda para o facto de o alerta só ter sido dado algum tempo depois desse desaparecimento. Os bombeiros de Vila Nova da Barquinha estiveram no local, assim como a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta ocorrência. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, confirmou a existência de negociações em torno de um possível retal parque na cidade, precisamente na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, neste caso entre a rotunda da Estrada do Barreiro e a chamada Rotunda do Continente, no total a rondar os 20 mil metros quadrados. Este cenário, recorde-se, foi avançado pela ERTS em julho de 2021, sendo que o objetivo dos promotores passa por congregar 6 a 7 espaços comerciais, dentre os quais um hipermercado, o que poderá significar a criação de cerca de 200 postos de trabalho. Em recente reunião de Câmara, o PSD, pela voz do vereador Tiago Carrão, pediu um ponto de situação em torno deste dossiê, sendo que Hugo Cristóvão confirmou então essas negociações, mas disse que ainda é cedo para mais pormenores, uma vez que ainda estão em curso negociações entre privados.
Como é meu apanágio nestas matérias, e porque tenho a responsabilidade do urbanismo, só costumo falar destes temas quando eles, no mínimo, já têm cá um procedimento a decorrer. Como o procedimento enfim, ou seja, posso de facto confirmar que têm existido reuniões, mas se este projeto vai ver a luz do dia ou não, da parte pelo menos do município, é cedo para falar, porque está andando, digamos, no seio das negociações entre privados, seja dos investidores, seja dos proprietários dos terrenos, seja, portanto, até entrar um projeto formal cá no município, por mais que nós vamos tentando mediar ou ajudar, a exemplo de muitos outros casos, não há momento mais a dizer sobre a matéria.
Rei Tal Parque, em Tomar Câmara, aqui a fazer um ponto de situação, ainda é cedo para certezas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, confirmou que o município voltou a perder o recurso na via judicial relativo ao processo em torno do edifício onde funcionaram os serviços municipalizados de água e saneamento, imóvel situado na Praça da República e que foi vendido por cerca de 550 mil euros no negócio em que a autarquia nabantina se queixou de ter sido passada para trás. Esta confirmação surge assim duas semanas depois de Anabela Freitas ter admitido a intenção de desistir do processo judicial, intenção agora confirmada de viva voz. 4 anos depois, o município pode então recuperar os 550 mil euros que tinha empatados neste processo.
Sim, efetivamente, portanto, não ganhámos na relação e, portanto, é a nossa intenção não prosseguir, não apresentar recurso. Estou a tentar aqui articular agendas para falarmos com os advogados e, portanto, já foi dada a instrução de não apresentar recurso. Portanto, de terminarmos o processo por aqui.
Câmara de Tomar-se aqui pela voz de Anabela Freitas, admitir-se a desistência do processo judicial que envolve o município no edifício onde funcionaram os SEMAS.
Rádio Air, informação.
O Conselho de Ferreira do Zêzere vai ter o seu dia em Lisboa. Assim será no âmbito de uma parceria entre a Casa Regional e o município ferreirense, sendo que o dia escolhido é o próximo 26 de março, no edifício Fórum Lisboa. O evento foi anunciado em conferência de imprensa que decorreu na capital, onde se anunciou também que o Dia de Ferreira do Zêzere contará com uma mostra de produtos e atividades que definem a identidade do território e que irá integrar também um espetáculo cultural com a presença de várias associações do Conselho. Em declarações à ERT, Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, perspectivou o impacto que este evento terá junto da comunidade ferreirense de Lisboa.
Porque temos as nossas gentes também muito na capital e queríamos ter um momento que pudesse fortalecer os laços e também ser um veículo de promoção do nosso Conselho, das nossas gentes, da nossa arte, dos nossos produtos endógenos, e o objetivo deste dia será isso mesmo: forçar laços, juntar ferreirenses, juntar familiares ferreirenses e assim podermos fortalecer o nosso concelho, que é aquilo que mais queremos. Isto é certo que vai ser um grande dia no Fórum Lisboa, também um edifício emblemático. Portanto, estou muito feliz de poder concretizar este dia. Acabou por ser uma data que era a melhor para todos nós e cujo espaço tinha também disponibilidade, e então calhou no dia 26. Não há nenhuma data, aliás, não é uma data que tenha alguma razão especial, foi sim aqui uma congregação de vontade e disponibilidade.
Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui na antecipação deste dia do Conselho em Lisboa, será a 26 de março. União do Tomar e Fazendense venceram os respectivos compromissos e começaram a fugir à concorrência mais direta, neste caso Amiense e Samora Correia, que deslizaram nesta ronda. Esteve em causa a 18ª jornada, a 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde a grande surpresa foi protagonizada na Morteira, onde o entroncamento venceu precisamente na estreia de novo treinador. O emblema da cidade dos comboios já não vencia desde a primeira jornada. Vamos então aos resultados. Águias de Alpiarça 1, Amiense 1, Alcaninense 1, Fátima 0, Benavente 3, Ferreira do Zezer 0, Samora Correia 0, Entroncamento Atlético Clube 1, Cartacho 0, União do Tomar 3, Abrantes e Benfica 1, Oriense 2, Torres Novas 1, Fazendense 2, Mação 1, Salvaterrense 1. Na frente, União do Tomar, 42 pontos, segundo Fazendense com 40, terceiros Amiense e Alcaninense com 37, quinto Samora Correia com 31, sexto Mação 28, sétimos Ferreira do Zezer, Oriense e Salvaterrense, todos eles 23 pontos, décimo Torres Novas com 22, décimo primeiro Águias de Alpiarça com 21, décimo segundo Fátima com 20, décimo terceiro Cartacho com 17 pontos, décimos quartos Abrantes e Benfica e Benavente com 16, décimo sexto e último o Entroncamento Atlético Clube com 11 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar venceu o Barcelos e matou o Borrego nos recentes duelos diante dos Minhotos, 3 pontos que fazem dos Leões uma presença praticamente confirmada no play-off de luta pelo título. Esteve em causa a 16ª jornada, primeira divisão nacional de hóquei em patins. Foi uma grande exibição da equipa de Nuno Lopes, que esteve muito forte no capítulo ofensivo, não concedendo veleidades a uma das melhores equipas de Portugal. Vamos então aos resultados. Ribadave 3, Juventude Viana 2, Benfica 5, o Hockey Clube de Braga 1, Parede 2, Oliveirense 4, Sporting de Tomar 3, Barcelos 1, Murches 3, Famalicense 2, Sporting 6, Passo de Arcos 5 e Porto 5, Valongo 4. Na frente Benfica, 42 pontos, segundo Sporting e Porto com 38, quarto Barcelos com 35. Depois, quinto Valongo 33 pontos, sexto Oliveirense com 30, sétimo Sporting de Tomar com 23, oitavo Famalicense com 17, nono Ribadave com 16, décimo Hockey Clube de Braga com 14, décimo primeiro Parede com 13 pontos, décimo segundo Murches com 11, décimo terceiro Passo de Arcos com 9, décimo quarto e último a Juventude Viana apenas com 7 pontos conquistados.
Rádio Web, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, hoje falo-lhe de um tema que me é muito querido, a questão da segurança. Na verdade, foi das minhas primeiras bandeiras que tive enquanto jovem político. É um tema que me preocupava e, infelizmente, continua a preocupar os jovens tomarenses. À época, ou seja, há cerca de 8 anos, era eu representante da Juventude Popular no Conselho Municipal de Juventude. Não desisti enquanto a questão da segurança não tivesse relevo. Na altura, fizemos inclusivamente um inquérito aos jovens do liceu sobre os seus sentimentos de segurança. Foi um instrumento fundamental para sustentar a minha tese da necessidade de um Conselho Municipal de Segurança. Um órgão que juntasse todos os players que de alguma forma estão interessados nestas questões. Sejam eles as forças de segurança, entidades públicas, os jovens e até mesmo os bares e as discotecas. Todos com um único objetivo, garantir a segurança dos tomarenses. Não foi fácil. Admito, mas nunca é. E ao contrário de, por exemplo, o incubador de empresas que tarda a implementar-se, este facto conseguiu convencer o município. O Conselho Municipal de Segurança foi novamente criado e inclusivamente reuniu. Eu era o representante do Conselho Municipal de Juventude no Conselho Municipal de Segurança. Mas infelizmente, os políticos, no geral, aproveitam-se duas facilidades dos portugueses e dos tomarenses, em particular. Memória curta e falta de fiscalização das suas políticas. Este foi só mais um caso de areia para os olhos, em que se reúne uma vez, bota-se soldadura, tira-se uma fotografia para a comunicação social e, bem, acaba aqui. Porque pelo que sei, e já apresentei um requerimento sobre isso, nada foi feito. No site do município, para variar, não se encontra qualquer informação e continuamos assim, cheios de transparência. Os clientes sentem-se seguros, em particular os mais jovens? Quais as zonas mais sensíveis no que toca a questões de segurança? E os horários? Que sistemas de vigilância temos e quais estão planeados implementar? Quais as estatísticas relativas à segurança no nosso concelho? Quais os recursos humanos e materiais que as nossas forças de segurança dispõem? Nas escolas, questões como bullying, drogas e assaltos são coisas do passado? A iluminação pública em certos locais estratégicos faria a diferença? Não seria importante fazer um inquérito à comunidade estudantil e retirar conclusões daí? Estes são alguns dos temas que eu gostava que o Conselho Municipal de Segurança discutisse e avaliasse a implementação de medidas. Isto se ele existisse. Lembramos disto apenas de casos a casos, ciclicamente quando aparecem, quando queríamos estar em cima dos acontecimentos e atuar preventivamente. Mas esta é a nossa sina. É a sina dos tomarenses, e os tomarenses foram expressivos que não querem sair dela. Entretanto, temos tido casos de violência à noite em Tomar, mas da Câmara, bem, da Câmara, para variar, nada se ouve. Assim continuaremos. Tenha uma boa semana.
E assim ouvimos Francisco Tavares com a sua nota do dia.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.